a prosa vai começar. E o amigo do campo ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, gente amiga, companheira de prosa. Eu e a Ilka já estamos chegando com mais informações para você.
É isso aí, Macá. Hoje vamos falar sobre a produção de mudas de maracujazeiro.
É, mas a diferença é que essas mudas vão ser feitas usando a enxertia.
Então, se é diferente, vamos logo explicar que técnica é essa, Macá.
Vamos sim, Ilka. Chega mais, Nilo.
O Nilo, gente, é o consultor técnico do Prosa Rural. Ele vai dar uma força para a gente no programa de hoje.
Oi, pessoal. Olá, ouvinte do Prosa Rural.
Olá, Nilo. Seja bem-vindo ao programa. E para começar, explica para a gente o que é a enxertia.
Ilka, na verdade, enxertia não é uma técnica nova, porém ela é muito utilizada e muito importante na produção de mudas, principalmente para aquele tipo de planta que tem dificuldade em produzir sementes. A enxertia, ela se baseia na união de duas plantas diferentes, numa que tenha resistência a doenças de solo, que seja resistente à desnutrição, e uma outra que tenha uma boa produção. Então você consegue reunir essas duas qualidades em uma única planta.
Mas Nilo, como essas duas plantas vão formar uma muda?
Você vai ter que juntar duas plantas diferentes, cada uma com as suas qualidades. A primeira planta, que você chama de cavalo, ela vai gerar o caule, né, e as raízes. A segunda planta é a que você vai enxertar nesse daí para gerar uma terceira planta. As características que você deve observar vão ser de produtividade, resistência à doença e a outra de resistência à doença de solos.
Boa explicação, Nilo. Obrigado. E com certeza, Ilka, os convidados do programa de hoje têm mais explicações para a gente.
Tem mesmo, Macau. Vamos acompanhar a conversa da nossa colega da Embrapa Acre, Sabrina Gaspar, com seus dois convidados.
Um dedo de prosa.
Olá a todos os amigos do Prosa Rural. Estamos aqui hoje para falar sobre enxertia como alternativa para a produção de mudas de maracujá. E quem vai explicar o que é enxertia é o pesquisador da Embrapa Acre, Givanildo Roncato, e o nosso colega analista, Lauro Saraiva Lessa. Eles trabalham com enxertia de maracujá aqui no estado. Tudo bem, Givanildo? Tudo bem, Lauro?
Olá, Sabrina, ouvintes do Prosa Rural. É, realmente, a enxertia ela é muito utilizada no frutífero e no cítrico da mangueira, já é usada em larga escala. No maracujá, nós estamos implementando essa técnica que tem, dentre as principais vantagens, aliar alta produtividade com resistência à doença.
Olá, Givanildo. Olá, Sabrina. Olá, amigos ouvintes do Prosa Rural. Realmente, a enxertia é uma técnica que busca aumentar a produtividade, melhorar a qualidade dos pomares, né? Aqui no Acre é uma técnica nova, inovadora, e estamos buscando aperfeiçoá-la. E em termos de doença, a fusariose, ela ataca principalmente o maracujá amarelo, que é o maracujá que tem maior expansão em áreas produzidas no Brasil. E a técnica da enxertia vem justamente para ultrapassar essa barreira que a doença faz. Você pode enxertar maracujá amarelo por sobre outras variedades de porta-enxertos da região.
Mas essa técnica é acessível ao pequeno produtor?
Sim, essa técnica é acessível a todo e qualquer produtor que queira trabalhar com enxertia de maracujazeiro. No entanto, é uma técnica nova que carece de alguns cuidados. Então, semelhante à enxertia dos cítricos, mas ela vai diferir no seguinte passo. No cítrico, você insere uma borbulha. Já no maracujazeiro, você decepa a parte superior da planta e por sobre ela enxerta outra. Essa técnica, caso o produtor tenha dúvidas, é melhor procurar o órgão de extensão rural do seu estado ou nos procurar na Embrapa, que nós poderemos fazer uma demonstração e ensinar as dicas de como fazer.
E vocês poderiam explicar para a gente qual a melhor época para fazer o plantio e para implantar um viveiro de maracujá aqui no norte?
Para fazer o plantio é melhor no início das chuvas, novembro, dezembro, porque já exige cuidado e água da chuva, digamos assim. Para produzir mudas, você faz a suplementação da água e por isso pode ser na época seca, agosto, setembro. Mas, para isso, é necessário que a pessoa que deseja produzir as mudas tenha uma estrutura, tanto de sombra quanto de água, para estar irrigando essas mudas.
E, realmente, a chuva é um fator limitante para a cultura do maracujá. Ela sendo irrigada, ela pode produzir o ano todo. E assim como demais culturas, ela carece de tratos especiais e de cuidados.
E a gente agradece a você, Lauro Lessa, e também ao Givanildo Roncato pelas informações.
E agora que já ficamos sabendo das vantagens da enxertia do maracujá, vamos relaxar.
Favas contadas.
É hora de conhecer o poema Semente, de Vânia Lília Viana.
Semente. Lançaram a semente ao vento, só chão, não e não. Não esperaram a beleza dos frutos, a colheita, ceifaram-na. A infância não chega à velhice, não espera acontecer, morre semente. Chove, nasce de novo, criança. Sonha um dia ser árvore, pensa ser criança de verdade. As brincadeiras, os jogos, a inocência do belo, a certeza no futuro, a segurança na espera. Depois, o choro, a realidade, o tombo, vestígios de sonho, passado ou futuro, semente ausente.
Obrigado por sua participação no nosso quadro cultural, Vânia.
E voltando ao tema de hoje, produção de mudas de maracujazeiro,
vamos falar sobre como o produtor junta duas plantas para formar as mudas.
E aí vem o Nilo de novo. Ele, que é consultor técnico do Prosa Rural, traz os detalhes sobre a enxertia do maracujazeiro.
Primeiramente, você precisa ter sua muda. Você precisa formar mudas, que pode ser no solo direto ou em sacos plásticos. Nos sacos plásticos, que é o preferencial para as mudas de maracujá, você vai colocar as sementes e esperar daí germinar. Essas mudas vão ficar no saco plástico por um determinado tempo até atingirem uma altura de aproximadamente 30 centímetros. Quando ela atingir essa altura, você vai podá-la a uma altura mais ou menos de 20 centímetros. Nessa região que foi feita a poda, você vai fazer uma pequena incisão de aproximadamente de 1 a 2 centímetros. A partir dessa incisão, você vai inserir nela uma haste que você tirou da planta-mãe. Qual é a planta-mãe? É aquela planta que você selecionou lá no pomar, que apresenta bom índice de produtividade, resistência à doença. Você vai trazê-la e enxertar nessa região.
Ah, mas agora eu fiquei curiosa, Nilo. Como é que essas duas plantas vão ficar juntas? Conta aí.
Parece ser algo difícil, mas não é. Uma simples fita crepe, ou aquela fita que você consegue facilmente no comércio, você vai isolar essa região dando uma ligeira pressão. As duas regiões que foram cortadas, tanto do cavalo quanto do cavaleiro, devem ficar em contato. A partir daí, em um determinado tempo de espera, vai haver uma união perfeita.
Eita, segredão, hein? Obrigada pelas dicas, Nilo. E volta aqui outras vezes para fazer companhia pra gente.
Pra mim é sempre um prazer. Precisando é só me chamar.
Legal essa visita de hoje, hein? E é bom lembrar que outra vantagem da enxertia é que as mudas feitas com essa técnica começam a produzir frutos mais cedo do que as mudas feitas com sementes.
Que coisa boa, hein? E agora vamos dar notícias da nossa promoção Cozinhe com a Embrapa.
Em setembro vamos conhecer as receitas vencedoras.
Por falar em receita, sabia que hoje temos duas sugestões para aproveitar bem o maracujá, Macau?
Ah, eu tô sabendo sim, Yuka. As dicas são da Sabrina Gaspar e do Hugo Kern, da Embrapa Acre.
Pitacos da Hora.
Vamos passar para os nossos ouvintes uma receita pra lá de deliciosa. Você já ouviu falar do suco da horta? Não? Então anote os ingredientes. Receita para duas porções, 4 folhas de couve e 2 polpas de maracujá. Meia xícara de suco de limão. Açúcar a gosto e 1 litro de água. Modo de preparo. Primeiro, bata as folhas de couve e a polpa de maracujá separadamente. Coe o suco de couve, assim como de maracujá, e reserve à parte. Coloque todos os ingredientes no liquidificador, lembrando o suco de couve, maracujá e limão. Bata bem. Finalmente, adicione açúcar a gosto e sirva.
Mas e a casca do maracujá, Sabrina? Nós sabemos que ela representa de 50% a 60% do fruto. E o que fazer com ela?
Ah, podemos fazer a farinha da casca do maracujá. Anote aí essa receita. Primeiro, lave 6 maracujás em água corrente. Deixe os frutos mergulhados por 20 minutos numa mistura de água com bicarbonato de sódio ou vinagre, 1 colher de sopa por litro. Volte a passá-los em água corrente. Depois, corte-os ao meio, retire a polpa e guarde para fazer suco.
Corte a casca em tirinhas, ponha numa assadeira e asse em forno médio por cerca de 30 minutos ou até que fiquem bem sequinhas e espere esfriar. Bata no liquidificador ou passe no processador até obter a farinha. E finalmente passe pela peneira e guarde num recipiente limpo e tampado. A farinha do maracujá pode ser usada como mistura no preparo de vitaminas, bolos, biscoitos, sorvetes e mingau.
Muito obrigada a Sabrina e ao Hugo.
E quem está chegando aí é a Mara Régia, com boas notícias para o povo do Norte.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Apresentação Mara Régia.
O processo de arrecadação de recursos na Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia, está prestes a começar. Quem mais ganha com isso é a comunidade. Quem garante é Antônio Carlos Rúmel, diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro.
As empresas que ganharam o processo edital de seleção na Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia, já apresentaram seus planos de manejo florestal. A partir desse processo, a gente vai ter a exploração e, com certeza, a arrecadação. E essa arrecadação é bem democrática na própria Lei de Gestão de Florestas Públicas, onde aponta uma divisão de recursos entre o Serviço Florestal Brasileiro, ligado ao Fundo de Desenvolvimento Florestal, aos municípios, aos estados, ao IBAMA para o exercício da fiscalização. Então, essa arrecadação ela vai ser muito importante para a gente estruturar a gestão florestal, ou seja, dar uma fortalecida nesses processos. Também tem uma perspectiva, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, a gente atuar também junto com as comunidades que tem no entorno das florestas nacionais, onde estão realizando essas concessões.
Tá aí, doutor Rúmel, tá aprovado, né? O processo de concessão traz dinheiro e muitos outros benefícios para a comunidade.
Até a próxima, Mara.
E as últimas informações do programa de hoje são da Embrapa Informação Tecnológica.
Ao pé do ouvido. Você sabia que a forma como vivemos deixa marcas no meio ambiente? Por exemplo, se jogamos lixo na rua, se desperdiçamos água, se usamos muito agrotóxico nas lavouras, estamos aumentando a poluição na terra. Quanto mais contribuímos com a degradação do meio ambiente, mais deixamos o nosso rastro no planeta. Esse rastro se chama pegada ecológica. Para falar desse assunto, convidamos o técnico em educação ambiental Irineu Tamayo. Ele trabalha no WWF Brasil, uma organização não governamental que ajuda a cuidar do meio ambiente.
A pegada ecológica é como se a gente tivesse uma fita métrica para poder medir o quanto de recurso a gente utiliza da natureza. A pegada ecológica ela é calculada para hectares globais. Então, assim, quanto que um indivíduo precisa em um ano de hectares globais produtivos, que são terras, pastagens, rios, oceanos, que produzem recursos para a gente e que também absorve o nosso lixo daquilo que nós produzimos. A gente transforma tudo isso em hectares globais. Por último, isso é traduzido em planetas. Ocorre que hoje a média mundial é que nós estamos consumindo mais de um planeta. A gente consome quase um planeta e meio por ano, tá? E a tendência disso é cada vez aumentar mais. É como se você tivesse uma caixa d'água e você está tirando a água dessa caixa e você está repondo pouca água. Lá no futuro, há muitos anos, você vai ter falta de água.
Agora que você já sabe o que é pegada ecológica, que tal tentar diminuir a sua? No programa seguinte, o Irineu vai estar aqui com a gente de novo para explicar como você, produtor rural, pode diminuir sua pegada ecológica e contribuir para a preservação do nosso planeta.
E com essa dica da Juliana Escobar e seu convidado, terminamos o Prosa Rural de hoje, que falou sobre o uso da enxertia para a produção de mudas de maracujá.
Se tiver dúvidas, já sabe, é só ligar.
0800-646-1160.
E não perca o próximo Prosa Rural. Você vai conhecer o biodigestor de resíduos orgânicos. A gente espera você, hein? Até lá.
Tchau, pessoal. Um abraço e boa semana.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Acre.